Está no ar. O Jornal do Senado.
Governo vai propor ao Congresso mudanças na legislação do futebol.
Eduardo Amorim diz que o Brasil está perdendo a guerra contra o mosquito da dengue.
Paulo Paim cobra fortalecimento da Defensoria Pública.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O governo vai enviar ao Congresso Nacional uma revisão da Lei Pelé e do Estatuto do Torcedor.
O anúncio foi feito pela presidente Dilma Rousseff durante a criação da Autoridade Pública do Futebol, órgão que deverá fiscalizar os clubes. Mais informações com a repórter Marcela Cunha.
A presidente Dilma Rousseff anunciou que enviará ao Congresso um conjunto de medidas para modernizar a legislação do futebol. Entre elas estão revisões da Lei Pelé e do Estatuto do Torcedor. As medidas contam com o apoio dos clubes de futebol. A Lei Pelé foi sancionada em 1998 e extinguiu o conceito de passe, que permitia que, mesmo após o término dos contratos, os jogadores permanecessem vinculados aos clubes. Apesar de possibilitar que os jogadores fiquem livres para as negociações, a legislação tem recebido críticas por inviabilizar o investimento na formação dos profissionais. Ela também disciplinou a prestação de contas pelos dirigentes dos clubes. O senador Eunício Oliveira, do PMDB do Ceará, concorda com a necessidade de revisão da Lei Pelé.
Eu acho que é preciso, né? Diante de tantos escândalos que nós presenciamos, né? Diante de tantos desfios que o Brasil e o mundo todo, tristemente, né? Assistiu e ouviu e entendeu, é preciso que a gente faça uma nova reformulação da Lei Pelé.
Já o Estatuto do Torcedor é uma lei de 2003, que trouxe uma série de regras para eventos esportivos no país, como a ampliação de direitos dos torcedores, mais segurança nos estádios e responsabilidades para a organização de competições. O governo também irá propor uma legislação trabalhista própria para o esporte, com o objetivo de proteger os atletas no processo de compra e venda. A presidente Dilma anunciou ainda a criação da Autoridade Pública de Governança do Futebol. O órgão será a instância fiscalizadora do Profute, o Programa de Modernização da Gestão e de Responsabilidade Fiscal do Futebol Brasileiro. A entidade terá participação paritária de jogadores, treinadores, dirigentes e árbitros. Segundo o governo, 111 clubes já estão inscritos no Profute.
São Paulo já registra surtos de dengue em várias cidades do estado. E a tendência, segundo especialistas, é que a situação seja ainda mais alarmante em todo o país no período do carnaval.
Além da transmissão das doenças causadas pelo mosquito Aedes aegypti, as autoridades de saúde se preocupam com as sequelas das doenças. A reportagem é de Paula Groba.
As doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti têm sido motivo de alerta mundial. A Organização Pan-Americana de Saúde destacou o aumento de casos da síndrome de Guillain-Barré em países com epidemias de Zika. A doença atinge o sistema nervoso. Os Estados Unidos também emitiram alerta para que as mulheres grávidas evitem viajar ao Brasil e outros países onde há circulação do Zika vírus. No Brasil, a situação tem se agravado cada vez mais. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo, uma em cada 10 cidades do estado já se encontra em epidemia de dengue. As chuvas também têm dificultado a ação dos agentes de saúde, por causa da ampliação do número de criadouros do mosquito transmissor. E a situação tende a piorar, segundo especialistas. Entre os meses de fevereiro, quando ocorre o feriado de carnaval e o movimento de vários turistas pelo país, e abril, período de pico da doença. Na avaliação do senador Eduardo Amorim, do PSC de Sergipe, que também é médico, o Brasil está perdendo a guerra contra o mosquito. Ele conta que seu estado também vive um grande surto de doenças causadas pelo Aedes aegypti e alerta que o esforço tem que ser feito tanto pelo governo quanto pela população.
Os governos têm que ser os condutores dessa batalha, mas a responsabilidade, o soldado, cada um de nós, na sua casa, na sua residência, não adianta o vizinho tratar, cuidar e eu não fazer a minha parte. Outras coisas, as sequelas são gravíssimas. É Guillain-Barré, gente que tem parado na UTI, famílias que têm perdido entes, lamentavelmente. Nós estamos perdendo a batalha para um mosquito que sabemos de qual é salteado, como ele nasce, como ele cresce, como ele vive.
Segundo o Ministério da Saúde, até o momento, há 3.530 casos de microcefalia relacionados ao Zika vírus em 21 estados do país. Ainda de acordo com o balanço do governo, em 2015 foram notificados cerca de 1 milhão e 600 mil casos de dengue.
O senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, cobrou o fortalecimento da Defensoria Pública, instituição que, segundo lembrou, garante aos mais pobres o acesso à justiça por meio de um serviço de qualidade e inteiramente gratuito, afirmou.
Ele lamentou, no entanto, que nem todos os brasileiros tenham hoje acesso a esse serviço. O senador citou estudo que revela que na Defensoria Pública da União, apenas 500 dos 1.270 cargos criados na instituição foram preenchidos.
Nos estados, municípios e Distrito Federal, até agora foram preenchidos apenas 5.054 dos 8.479 cargos de defensor público, disse Paulo Paim.
Esses 5.054 defensores públicos desdobram para cobrir 28% das comarcas brasileiras, ou seja, na grande maioria das comarcas, o Estado acusa e julga, mas não tem quem defenda os pobres. No Brasil, onde a desigualdade social é enorme, o fortalecimento da defensoria pública significa respeitar a dignidade da população mais carente.
A senadora Fátima Bezerra, do PT do Rio Grande do Norte, destacou a importância dos servidores públicos, lembrando que cabe à categoria a responsabilidade de executar na ponta as políticas sociais prioritárias de um governo.
Ela lembrou que é dos servidores a missão de prestar à sociedade serviços essenciais, como educação, segurança pública, saúde, entre outros, destacando a função dos professores.
Aos professores e professoras do meu estado, aos servidores públicos do meu estado e do Brasil, que contem conosco na valorização de suas carreiras, na defesa do serviço público e na luta por melhores condições de trabalho para a prestação desses serviços tão importantes e tão necessários para a população, principalmente a população mais pobre.
E o senador Flecha Ribeiro, do PSDB do Pará, disse que os discursos dos representantes do Partido dos Trabalhadores dão a impressão de que a história do Brasil começou em 2003, quando Luiz Inácio Lula da Silva tomou posse como presidente.
Ele também considera irrecuperável a credibilidade da presidente Dilma Rousseff e do governo.
Não há credibilidade no governo que aí está. E não havendo credibilidade, não somos nós, parlamentares. Quem vai pedir o afastamento, a saída, a mudança é a sociedade. São os brasileiros, que diariamente eles estão se manifestando em vários locais do Brasil.
Para o senador paraense, o país atravessa uma situação lamentável e os parlamentares têm a responsabilidade de reconduzir o Brasil ao desenvolvimento, pois Dilma Rousseff e seus ministros, segundo disse, não têm capacidade para apresentar propostas que tirem o país da crise.
E você pode dar sugestões e opinar sobre os projetos que estão em análise no Senado Federal. Ligue para 0800-61-2211. A ligação é gratuita.
Jornal do Senado. Redação e edição, Alexandre Campos, Ana Luzia Silveira, Luciomar Rodrigues e Leila Herédia.
Áudio, Eliseu Caires.
Apresentação, Ricardo Nakaoka e Raquel Teixeira.
Produção, Rádio Senado, sob a direção de Ivan Godoy.
Direção da Secretaria de Comunicação Social, Virgínia Malheiros Galvez.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite e um bom fim de semana.
Boa noite.
Minuto do TCU.
2016 já começou e você sabia que cabe ao TCU calcular o percentual de participação dos estados e municípios em repasses da União? Pois é, o Fundo de Participação dos Municípios e o Fundo de Participação dos Estados são calculados em porcentagens com base no número de habitantes e em outros dados fornecidos também pelo IBGE. Para este ano, o FPM e o FPE já foram calculados e podem ser consultados no portal do TCU. A definição do valor exato da transferência fica a cargo do Tesouro Nacional. Depois de transferidos os recursos, a competência por fiscalizar e monitorar a aplicação desse dinheiro passa para os tribunais de contas dos estados e dos municípios.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.